Vamos meditar aqui no Mateus capítulo 24, verso 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aqui diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele disse, eu vou, mas voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nós temos aqui uma advertência do próprio Senhor, antes de tomar a cruz e ir ao Calvário. Depois da sua ressurreição também, ficou por espaço de 40 dias falando aos seus discípulos as coisas concernentes ao reino de Deus. O assunto do Senhor Jesus por 40 dias com aqueles discípulos foi o reino de Deus. E também, nessa ocasião, o Senhor Jesus deu a entender a eles, com toda clareza, que ele voltaria e gostaria de encontrar uma igreja posicionada, ou esperando, vigiando, conforme nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, foi exatamente naquele momento em que ele estava subindo ao céu. Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aqueles que haviam reunido com o Senhor, maravilhosa reunião, eles se reuniram após a ressurreição com o Senhor ressurreto. E nós também reunimos com o Senhor ressurreto todas as vezes que nos reunimos em seu nome. E eles perguntaram naquela reunião, talvez você esteja perguntando alguma coisa para o Senhor nesta reunião. E eles perguntaram para o Senhor, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Nós vemos aqui que a maior parte dos discípulos do Senhor era judeu, e como o Senhor começou com o seu ministério com o povo de Israel, e havia a promessa do Messias, que o Messias restauraria o reino a Israel, ele traria um reino, mas eles não imaginavam que esse reino era um reino espiritual. Então fizeram a pergunta se o Senhor iria agora derrubar os romanos, tirar o César do trono e ele se assentar no trono e dar o reino a Israel. Mas o Senhor Jesus, ele não fugiu do assunto, mas colocou o assunto no seu próprio lugar. Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deus tem uma economia de tempo e tem uma cronologia estabelecida pelo seu próprio poder que será cumprido cabalmente pelo Senhor. A palavra do Senhor diz ali em Romanos 9 que o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra breve e cabalmente. Então o Senhor vai cumprir tudo o que disse. Acreditemos ou não acreditemos, o Senhor vai cumprir. Satanás tem usado por todos os meios para desacreditar a palavra de Deus, mas ela permanece para sempre e nenhuma das palavras que o Senhor falou vai cair por terra. Quando Josué entrou na terra prometida com o povo de Israel, Josué fez questão de dizer ao povo: olha, nenhuma das palavras que o Senhor disse acerca de vós caiu por terra, todas prosperaram, todas cumpriram. E assim será com a vinda do nosso Senhor, assim será com a sua igreja, todas quantas palavras Ele tem falado acerca do seu povo, vai se cumprir. Tudo que Ele disse, nenhuma das palavras cairá por terra. Então cabe nós ouvir o que o Senhor diz, ouvir o que o Senhor diz, crer nas suas palavras, né? Confiar nas suas palavras. Então, o Senhor diz aqui, né, que há tempos estabelecidos, estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E sabe, irmãos, é tempo da volta do nosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o nosso Senhor. É tempo dele vir, mas você não sabe a hora que ele há de vir. Mas é tempo. E também chegou a estação em que a seara está madura. A estação da colheita. O Senhor vai colher o trigo e recolher o trigo no seu celeiro, mas a palha será queimada com fogo. E o Senhor diz aqui: eles não deviam se preocupar com as estações concernente ao reino de Israel. Mas uma coisa deveriam fazer. Deveriam crer no Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles não deveriam se preocupar com o reino de Israel, mas deveriam se preocupar em ser testemunhas. Testemunhas do nosso Senhor. Pessoas que não somente falem do Senhor, mas que representem o Senhor como testemunhas, pela virtude do Espírito Santo. Quantos de nós temos sido testemunhas do nosso Senhor? Quantos de nós têm sido maus testemunhos? Ou até falsas testemunhas? Né? Dizemos que servimos ao Senhor e andamos da mesma forma que andam os gentios, na vaidade dos seus próprios sentidos, ao invés de ser uma testemunha. Um irmão um dia falou assim que se ninguém percebeu que você é um cristão no teu trabalho, então não diga que é. Então, continuando aqui. E quando, olha só, e quando dizia isto, o Senhor, né, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Né? Tudo o que ocorreu após a ascensão do nosso Senhor, é o que ocorreu conosco. Nós não o vemos até que ele venha. Assim como aqueles discípulos ficaram olhando para cima e a nuvem ocultou o Senhor dos seus olhos. Hoje o Senhor está ocultado aos nossos olhos. Nós o amamos, cremos nele, mesmo não vendo, mas o nosso desejo é de vê-lo. Até que essa nuvem saia da frente dos nossos olhos, nós temos esperança de que um dia os céus serão abertos e será removido toda a nuvem e nós o veremos face a face. Porque esse é o propósito, é a nossa esperança. Então você vai contemplá-lo. Não mais como aquele homem cujos olhos viravam o rosto. Não mais aquele homem que não tinha nenhuma beleza em sua face para que o desejássemos. Mas agora, como aqueles que todos querem ver, todos querem olhar. Porque diz a palavra que ele é o mais belo, é o mais lindo, é o mais formoso, é o mais majestoso. Nós queremos vê-lo. Mas existe uma condição para vê-lo. O Senhor disse: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aqui está a exigência divina para que vejamos o Senhor. Não basta desejar ver o Senhor. É necessário pagar um preço de servi-lo fielmente, de sofrer a ação da sua palavra santificadora, de sofrer a ação do poder do Espírito Santo na nossa vida, de tomar um posicionamento de obediência ao Espírito Santo, para que Ele nos santifique, porque Ele é o Espírito Santificador, a fim de que a santificação vai abrindo nossos olhos para ver o Senhor. É por isso que o Senhor está trazendo a sua palavra, porque ela tem uma ação de santificar, de lavar, de purificar. E o Senhor fala que, olha, se aquele que não vê, ele disse: compre de mim colírio para que veja. A ação da palavra de Deus é muito importante na nossa vida, porque ela é a trombeta de Deus para nós, anunciando a volta do Senhor, anunciando a vinda de Cristo. Em Efésios, nós vemos a ação de Deus ali santificando sua igreja. Nós devemos ter a visão da igreja, mas nós temos que ter a visão da santificação da igreja. Versos 25, 26 e 27, de capítulo 5 de Efésios. Vós, maridos. Aqui começa uma palavra, uma chamada para os maridos. Vós, maridos. Por que essa chamada para os maridos? Porque a chamada da santificação vem primeiro para aqueles que são cabeças. E o cabeça está levando aí um título de cabeça, que só uma pessoa neste universo tem a dignidade de receber esta posição de cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E esses homens aqui a quem o Senhor chama tem em si a chamada para ter a identificação da imagem do Senhor que é o cabeça da igreja. Um marido santificado para o Senhor é uma casa santificada para o Senhor. Um cabeça santificado, um corpo santificado. Um cabeça santificado, uma família santificada. Mas se ali tiver virado de ponta cabeça, já não está aquele lar santificado. Se a mulher tiver por cima, aquele lar já não está santificado, porque a ordem divina já está invertida. Está havendo uma desobediência na ordem divina ali. Então, desobediência não é santificação. Se o marido, por qualquer motivo, de repente, acha que a liderança da mulher é melhor, então vamos deixar para ela fazer tudo. Ela que vai buscar o Senhor, ela que vai orar, ela que vai, né? Ela que vai cuidar dos filhos, disciplinar os filhos, deixa tudo com ela, porque ela é, inclusive, ela é mais sanguínea do que eu. Eu sou mais molão, tenho uma emoção. Marido, você não tem que ser molão, não tem que ser nada, você tem que ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Você é responsável pela liderança espiritual da tua casa. Se você for molão, quando o Senhor voltar, você será tratado com rigor. E aí você vai dizer: eu não frutifiquei, Senhor, porque eu sabia que tu és duro, severo. Mas não é o Senhor que é severo. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. É nós que somos moles em fazer a vontade do Senhor. Então, uma chamada para os maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Como? Olha essa palavra, como? Ah, de que jeito vou amar? Como Cristo amou a igreja. Ah, Cristo amou a igreja e foi um cabeça liberal. Liberou tudo para os filhos. Oh, minha filharada, fica à vontade aí até eu voltar. Hã? Posso fazer o que vocês quiserem. O filho chora, o pai vai lá, vamos lá no shopping, eu vou comprar tudo o que você quer. Né? Senhor Jesus, o filho chora, né? Os irmãozinhos choram. Ah, Senhor, eu estou precisando de dinheiro. Ah, o Senhor Jesus, tá bom, meu filho, tá bom, eu já vou te dar 20 mil reais, tá? É assim? O Senhor quer treinar seus filhos corretamente. Eles precisam aprender a enfrentar as aflições que ele enfrentou. As batalhas contra os infernos que ele enfrentou. Ele quer criar filhos, realmente filhos, responsáveis. Então, é educar a casa, é dirigir a casa como Cristo. É amar a casa, é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Né? O que nós vemos, assim, de muitas cabeças passivos, né? Ou é aquele que abre mão para fazer tudo, entra de tudo no seu lar, qualquer coisa, e ele não toma a posição. Às vezes eu vejo mulheres chorando: ai, nossos filhos estão fazendo isso e isso, e o marido nem se mexe, não fala nada, é o que tem que falar. E a mulher chora, e chora porque quer a santificação do lar, mas o cabeça nem está aí. Um dia Abraão fez isso, jogou tudo nas costas de Sara, se aproveitou de Sara. Até que o Senhor veio corrigir a situação. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Olha, santificação. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É isto que o Senhor Jesus está fazendo com sua igreja. Ele não deixou sua igreja, olha, irmãos, reúnam aí, e o que der na cabeça de vocês, vocês fazem. Né? O que acontecer na circunstância aí, vocês vão levando a vida aí. Não. Ele deixou a sua palavra. Ele disse, olha aqui, meus filhos, está aqui a minha palavra. Guardem a minha palavra. Ele não deixou nós de qualquer maneira. A nossa conduta não pode ser de qualquer maneira. Porque o cabeça deixou um novo testamento. E ainda o Senhor mandou o seu Espírito para que nós tivéssemos poder para obedecer a sua palavra. Ele enviou o seu Espírito para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui. Então, o Senhor, antes da sua volta, Ele quer uma igreja dessa maneira. Porque Ele vai voltar. Agora eu vou continuar a leitura de Atos, que diz: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, ele há de vir. O Senhor há de vir. E o Senhor quer que nós amemos a santificação. Assim como ele amou. As passagens bíblicas dizem que ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Amou a justiça e aborreceu o pecado. Esses dias, um pai de família me procurou e disse: meu filho quer fazer isso, fazer aquilo e tal. E eu tô assim, pesaroso no meu espírito, porque minha esposa disse: deixe ele fazer, porque senão nós vamos perder nosso filho e tal. O Senhor me disse: este não é o posicionamento correto. Eu disse: ó, pai, você e tua esposa tem que ser um, porque senão o lar de vocês vai por água abaixo. E outra coisa, vocês não têm que concordar com o filho de vocês em fazer isso. Se vocês têm o conselho de Deus, proteste contra essa posição dele, colocando o conselho de Deus. Se ele não obedecer, vocês diante de Deus não terão conivência com ele. Mas se vocês simplesmente dizem: não, vamos deixar, vocês serão coniventes com tudo que ele fizer. Se ele quiser fazer por conta própria, protestem dizendo que vocês não estão de acordo. Que vocês ficam com a palavra de Deus. Mas se vocês silenciarem e deixarem ele fazendo, para não perder ele, de qualquer jeito vocês vão perder ele. Porque ele vai fazer tudo o que ele quer e vai ser para a perdição dele. Mas se ele for fazer o que ele quer, com o mandamento de Deus que vocês falarem na consciência dele, então ele vai fazer sem jogar a culpa em ninguém. Senão ele vai dizer, não, meus pais autorizaram eu fazer isso. Então ele vai estar caminhando com a consciência enganada. É uma responsabilidade tremenda dos pais, né? Nesses dias finais. Muitos pais veem as coisas e passam por cima, né? Não é assim que você vai ganhar teu filho. Você vai perder teu filho. Ele vai cair na mão do inimigo. Mas enquanto você estiver lutando pela santidade da vida do teu filho, ele vai estar com a consciência incomodada diante de Deus, né? Então vou ler agora Mateus. Como nós esperamos o Senhor? Mateus 24. Como nós devemos esperar o Senhor? Uma vida ocupada com o Senhor. Mateus 24, 45. O 42 nós já lemos, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. De que forma nós vamos vigiar? Nós temos que estar vigiando. Existe uma forma de vigiar orando. O Senhor mandou nós vigiar orando. E também nós devemos estar atentos com o serviço que Deus nos deu a realizar para a edificação da sua casa. Nós devemos fazer tudo o que vai promover graça e edificação naqueles que nos ouvem. Nós devemos ser fiéis no serviço dado por Deus a nós para edificação. Nós não devemos causar nenhum transtorno e atrapalhar a edificação de Deus na casa de Deus. Nós devemos cooperar com Deus fielmente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quando o Senhor, quando vier. O servo prudente, ele está apercebido da sua função no corpo, da sua função na casa, da sua cooperação para com todos os seus irmãos. Ele é um servo, ele é um filho servo, ele coopera para o bem de toda a casa. Ele serve fielmente, mas lamentavelmente existem maus servos. São servos que não fazem a sua função e deixam outros terem sobrecarga, porque aqueles outros carregam a carga dele. Né? Paulo fala em Gálatas dizendo assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. E discorrendo um pouco mais abaixo no seguinte versículo, ele diz assim: cada um leve a sua própria carga. Uma carga é quando está demasiadamente pesada para alguém, aquele alguém enfraqueceu. Leve a carga dele, ajude, põe seu ombro e seja um suporte para ele. Mas não esqueça que você tem a responsabilidade da tua própria carga. E também não devemos dar toda a nossa carga para alguém. Então o Senhor quer que nós, como servos, eles sejamos encontrados servindo de forma fiel. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Aqui está uma questão de falta de posicionamento. Esse servo não está realmente servindo o Senhor bem, porque quem sabe ele é um grande estudioso da Bíblia, né? E ele olha na Bíblia e diz, não, está faltando ainda umas 10 profecias para se cumprir, o Senhor não vai voltar tão já, não. Né? Então, eu vou levando assim, né? E quando eu perceber que tiver a última profecia para cumprir, ah, eu vou me preparar, eu vou começar a servir. O bom servo está esperando o seu Senhor sempre para hoje, não para amanhã. O bom servo está santificado todos os dias. O bom servo está servindo todos os dias, cumprindo com sua obrigação, esperando o seu Senhor. Ele não está esperando o seu Senhor para daqui a 10 anos, 20 anos. Ele está esperando o Senhor hoje. Por essa razão, ele está ocupado com o Senhor. Ele está ocupado com o seu Senhor que ele não vê. O Senhor vai recompensar cada um de nós conforme a lealdade e fidelidade que o servimos na sua ausência. Às vezes às vezes tem patrões que não sabem por que vão à falência. Ele fala para os empregados chegarem 8 horas da manhã e eles chegam às 10. Então os empregados comeram 2 horas de serviço dele. Aqui nós tivemos um irmão que tinha uma empresa. Ele falou, que hora que você vai chegar lá? Ah, eu chego 10 horas, porque eu sou o patrão. É. Eu falei, rapaz, chegue 7 horas se o expediente dos funcionários começa 8 horas. Chegue você 7 horas. E 40 empregados na linha de produção. Ele chegar 10 horas. A produção de 2 horas numa linha de produção é produção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Estejamos atentos. E esse foi a falência. A necessidade de diligência. Acordar cedo. Trabalhar, servir diligentemente. Então, que o nosso Senhor obtenha de nós, que não enganemos o Senhor. Ele está ausente. Um patrão ausente dá... Os empregados pensam que podem ficar sem trabalhar. Né? O Senhor está ausente. O que você está fazendo com o talento que Ele deixou para você multiplicar? Mas não esqueça, Ele vai voltar. E Ele vai nos reunir para avaliar a nossa fidelidade na sua ausência. Então, se a gente pensa, bom, o patrão vai chegar às 10 horas. Ah, vamos aqui, olha, tem uma mesinha de sinuca aqui, vamos brincar um pouquinho, né? Uma hora que o patrão... E ficam lá na porta, lá, a hora que o patrão estiver chegando, ele toca a trombeta, ó, tá chegando, todo mundo ó, lixando lá os móveis e tal, limpando, né? Datilografando no computador. Opa, o patrão tá chegando. E o patrão chega e olha, puxa, esses camaradas estão tudo aplicados, né? Oh, parabéns, e ainda dá uma honra, um mérito no fim do mês. Dá um bônus no fim do mês. Mas com o Senhor Jesus não será assim, Ele sabe tudo o que você está fazendo. Com o Senhor ninguém enganará. Ele sabe. Todo o tempo que você aplica em besteira, Ele sabe. Está tudo computado. Só o tempo que você realmente, diligentemente andou, conforme a sua vontade, está no livro da vida. Para evitar isso, que o Senhor tarde virá, o Senhor fala o verso 42, não é mesmo? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai! Então esse servo, né? Porém, se o mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos. De repente começa a brigar na igreja, espancar os outros, começa a criticar, falar mal e tal, e assim por diante. Tratar mal os seus irmãos. E a comer e a beber, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Temos que servir o Senhor fielmente. Temos que aguardar o Senhor, servindo com lealdade. Não pode acontecer o que Pedro registrou aqui, em 2 Pedro capítulo 3. Verso 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Aqui está o retrato de um escarnecedor. O que é um escarnecedor? O escarnecedor é aquele que não está realmente esperando o seu Senhor. Ele está andando segundo suas próprias concupiscências. Andando o que como dá na sua cabeça, ou aquilo que seus olhos desejam, aquilo que a sua alma deseja. É a sua concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Ele não está esperando o Senhor. Porque ele diz assim, onde, verso 4, onde está a promessa da sua vinda? Então é alguém que já ouviu sobre a promessa da vinda do Senhor, mas não tomou um posicionamento de esperá-lo. Mas ele sabe que o Senhor fez uma promessa, a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ó, está tudo igual. Já faz 50 anos que eu sou crente e estou ouvindo essa notícia da vinda do Senhor. Né? Assim os escarnecedores se postam, se colocam, se posicionam. Né? Para dar vazão às suas concupiscências, eles falam, bom, eu já cria 50 anos, na verdade esse não é um verdadeiro crente, talvez seja um religioso, mas ele, bom, eu estou aí, desde que eu Entrei para a igreja? Eu ouço os crentes falarem da vinda do Senhor, eu ouço pregação sobre isso, da promessa da vinda do Senhor, diz que vai ser breve, mas já se passaram 50 anos. Essa notícia é para ir desanimando os fiéis, aqueles que estão firmes, santificados no Senhor, para serem tentados a viverem segundo as suas concupiscências. Ah, vai demorar mesmo, deixa eu, né, aproveitar a vida miserável aqui nessa terra, né? Vamos andar segundo a carne, que é a vida mais baixa e miserável que o homem tomou para si, viver segundo a carne. Mas a vida mais gloriosa que o Senhor deu é a vida eterna, é a vida do seu Filho, para que Ele viva em nós. E nós não vivamos mais por nós mesmos, mas vivamos a vida dEle. Tanto que Paulo disse que eu não devo viver, mas Cristo deve viver em mim. Este é o verdadeiro posicionamento daqueles que esperam o Senhor. Né? Agora aqui em Êxodo 19, verso 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. Aqui o Senhor está chamando a Moisés e falando: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. É o mesmo que o Senhor está fazendo com a igreja. O Senhor está santificando, o Senhor está lavando. E o verso 11 diz assim: estejam prontos para o terceiro dia. Nós sabemos que concernente ao tempo, Deus não tem uma medição de tempo, o Senhor não tem um parâmetro de tempo como nós. Para Deus, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor, Ele tem uma forma de controlar o tempo. Mas nós sabemos que desde a crucificação do Senhor Jesus, nós já estamos no terceiro dia. Já se passaram 2000 anos e nós já entramos no terceiro milênio. Estamos no segundo milênio ou no terceiro ainda? Já estamos no terceiro. Nós estamos mais perto da volta do Senhor do que se imagina. Muito mais próximo. E o tempo hoje da igreja é muito mais difícil. Porque nós precisamos realmente nos esforçar para a vigilância. Quando até meia-noite ainda você consegue manter teus olhos bem vivos e acesos. Mas quando vai declinando da noite para a madrugada, muito difícil manter os olhos abertos vigiando. Você precisa se esforçar. Se esforçar para quê? Para manter-se vivo, manter-se aceso, para que teus olhos possam ver a estrela da manhã, que só pode ser visto às 4 da madrugada até às 5, mais ou menos. E o Senhor Jesus disse: eu sou a estrela da manhã. E Pedro também, na sua segunda carta, ele diz que nós devemos receber a palavra dos profetas, devemos receber a palavra do Senhor, porque ela é como uma luz que alumia em lugar escuro, até até que a estrela da alva apareça em nossos corações. Essa palavra tem que nos alumiar de tal forma que nós mantenhamos a vigilância, mantenhamos acordados e possamos ver o resplendor da estrela da manhã em nossos corações, irmãos. O verso 11 aqui diz: estejam prontos para o terceiro dia. Estejam prontos. Daqui para frente, irmãos, o Senhor pode voltar a hora que você não espera. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. Talvez essa profecia aqui, a única coisa que vai mudar aqui é o monte. A santificação é a mesma, a lavagem é a mesma, o preparo é o mesmo, a vinda é da mesma forma, só vai mudar o lugar. Aqui era o Sinai, mas na vinda do Senhor será outro monte. Irmãos, como estamos nós esperando o nosso Senhor? Sabe por que o Senhor ordenou o partir do pão? Porque o Senhor ordenou a ceia? Para a gente não esquecer da sua vinda. Para a gente não esquecer que nós não somos deste mundo. Para a gente não esquecer que nós somos uma família em Cristo que estamos esperando a sua volta. É para isso. Fazer isto, disse ele, em memória de mim. Não esqueça, você tem que ter uma boa memória. E esta, você tem que ter a memória do Senhor. Nós temos que estar atento. Semana após semana. Dia após dia. A igreja primitiva reunia todos os dias no templo. Por certo, eles estavam ali partindo pão nas casas e partindo pão também na reunião. Porque eles estavam esperando o Senhor. É interessante que quando nós percebemos que se estamos partindo pão semana após semana e temos esperança no Senhor, nós estaremos com nossos irmãos ali, então, proclamando a sua morte até que Ele venha. Até que Ele venha. Oxalá se esse partir do pão seja o último nesta terra. Para que venhamos partir o pão na ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, irmão. Se você ama tanto esse mundo, você não vai dar muito valor na volta do Senhor. Mas se a gente não aborrecer este mundo, se nós não sentimos que esse mundo nos aborrece, alguma coisa está errada. Porque aqueles que esperam o Senhor são aborrecidos por esse mundo. Eles não são amados por esse mundo. Amém, irmão. Faça. Veja. Faça um batismo da indagação da tua boa consciência para com Deus. Se posicione. Ame a vinda do Senhor. Aquele que amar a vinda do Senhor, ele terá uma coroa. A coroa da justiça. Está preparada a todos os que amarem a sua vinda. Ame a vinda do Senhor. Quem ama a vinda do Senhor é porque ama o Senhor mesmo. Amém, irmão.